A pandemia e o sistema internacional, a vida na China, os refugiados ainda mais vulneráveis, os 5 anos de guerra no Iémen, o Conselho Europeu da Pandemia, a União Europeia dá a luz verde às conversas para Albânia e Macedónia do Norte aderirem à União Europeia. Vamos ouvir o professor de Relações Internacionais Tiago Moreira de Sá e o cientista político Bernardo Ivo Cruz sobre o impacto da pandemia no sistema internacional. É ou não uma oportunidade para um regresso do multilateralismo? Ou os Estados vão tender a fecharem-se mais e mais? É ou não um teste às democracias? Acelera ou não uma transição dos Estados Unidos para a China na liderança do sistema internacional? Comentários do embaixador José Cotileiro. Bolsonaro e Trump em contracorrente com a ciência e a evidência, sendo que os Estados Unidos injetam uma montanha de dinheiro na economia e nos cidadãos para fazer face à crise. Como se vive na China por estes dias, no trabalho do jornalista Nuno Guedes, os números e os desenvolvimentos políticos, mas também o impacto desta crise profunda na vida cotidiana das jornalistas Joana Rey em Madrid e Gina Marques em Roma. As decisões do Conselho Europeu com João Francisco Guerreiro em Bruxelas, a situação dos refugiados nas Ilhas Gregas com Filipe Santa Bárbara e os 5 anos de guerra no Iémen com Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal. Boris Johnson e o Ministro da Saúde infectados, as declarações repugnantes. Já agora, em resposta ao pedido da TSF para reagir à polémica, o Ministério das Finanças da Holanda vai pedir ao Eurogrupo uma transcrição das palavras exatas do Ministro Wopke Hoekstra na reunião que foi feita por videoconferência. 25 mil mortos no mundo, a epidemia alastra nos Estados Unidos, mas continua em alta na Europa, o essencial do difícil acordo no Conselho Europeu, aqui com o correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
Estalou o verniz da Europa solidária. O primeiro-ministro António Costa é incisivo na crítica ao egoísmo que a crise do coronavírus tornou apenas mais evidente.
Se algum país da União Europeia acha que resolve o problema do vírus, deixando o vírus à solta nos outros países, está muito enganado. Porque numa União Europeia que assenta na liberdade de circulação de pessoas, de bens, de mercadorias, União Europeia de fronteiras abertas, o vírus não conhece fronteiras.
A afirmação em tom irritado de António Costa é a reação a uma ideia defendida pelo ministro holandês das Finanças. Espanha e Itália reconheceram que lhes falta margem orçamental para enfrentar a pandemia e, pelo que foi divulgado, o governante holandês pediu investigação de Bruxelas às contas dos dois países.
Esse discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante.
A proposta do ministro holandês terá surgido perante o apelo de 9 governos para a criação de um mecanismo de emissão de dívida com garantias mutualizadas a nível europeu. Mas Finlândia, Áustria, Alemanha e Países Baixos furam a unanimidade. A solução está agora entregue a Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu.
Tomamos a decisão de continuar todos os nossos esforços com base no nosso compromisso muito forte de estarmos prontos para fazer tudo o que for preciso para encontrar a solução certa.
Sem nunca falar dos Corona Bonds, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garante que Bruxelas está a fazer o que pode.
A Comissão está a apoiar os esforços dos Estados-membros com todos os instrumentos que tem à disposição.
Mas falta solidariedade, notou António Costa.
É boa altura de compreenderem todos. O vírus, infelizmente, atingiu-nos a todos por igual. E se nós não nos respeitamos todos uns aos outros, e se nós não compreendemos que perante um desafio comum temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia.
Percebam que é necessário mais tempo para encontrar a resposta adequada, sentenciou o porta-voz de von der Leyen, Eric Mamer, convencido que há solidariedade que baste perante a pandemia.
Penso que os Estados-membros estão a demonstrar solidariedade. Temos visto muitos exemplos tangíveis disso mesmo e que vão ser ainda mais tangíveis, tal como a União Europeia também está a demonstrar solidariedade com outras regiões do mundo que estão a enfrentar a mesma crise.
Mas António Costa considera que é o projeto europeu que está em risco quando um governante critica um parceiro por não ter capacidade orçamental para enfrentar a pandemia.
Isso é uma absoluta inconsciência, esse tipo de resposta, e essa mesquinhez recorrente mina completamente aquilo que é o espírito da União Europeia e é uma ameaça ao futuro da União Europeia. E se a União Europeia quer sobreviver, é inaceitável que um responsável político, seja de que país for, possa dar respostas dessa natureza perante uma pandemia como aquela que estamos a viver.
O vírus da Covid-19 infeta agora as relações entre os dirigentes da União Europeia.
O trabalho de João Francisco Guerreiro, já a seguir, a pandemia vista pelo Presidente do Brasil. Vamos lá voltar à vida normal, que isto é uma gripezinha que só afeta os mais velhos e doentes. Palavras de Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil.
Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença.
Jair Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos.
O nosso povo é cheio de vigor e energia. Eles não querem estar fechados numa casa ou num apartamento. Isso não é para o nosso país. Não somos feitos disso. Não quero que a cura seja pior que o problema.
Boa tarde, embaixador José Cotileiro. Peço-lhe um primeiro comentário.
O primeiro comentário é que essa gente, o Bolsonaro e o Trump, deviam ser levados a tribunais. Quer dizer, o que eles estão a fazer, sobretudo o Bolsonaro é extraordinário. Quer dizer, são coisas absolutamente contra tudo quando se sabe. Quando os cientistas sabem sobre isto, é condenar à morte uma quantidade de gente e é dar uma falsa impressão disto tudo, que é, não é só negligente, não é só errada, é criminosa. Deviam ser metidos em justiça.
Estas posturas baseiam-se sobretudo na ideia de que a economia não pode parar. Aliás, o Brasil tem mesmo uma campanha do governo intitulada O Brasil Não Pode Parar. E nos Estados Unidos é verdade que a economia depende muito das pessoas e das empresas e menos do Estado. A ânsia do regresso à normalidade também está muito alicerçada nisso, nessa ideia.
Isso é verdade, mas também é verdade que nos Estados Unidos, eu não sei, no Brasil confesso que não sei, nos Estados Unidos a participação do Estado na saúde pública é muito, muito menor do que é nos países da União Europeia, por exemplo. E isso tem que ser corrigido, porque senão a epidemia vai ser muito mais grave para eles. É evidente que o problema se põe, e que a gente pode considerar, que se a epidemia ou a pandemia tiver uma evolução mais modesta do que aquela que se prevê nesta altura e é que se está a assistir, não é? O argumento a favor da economia poderia ganhar alguma razão e tomando, evidentemente, problemas que são difíceis de abordar, como a condenação à morte inevitável de muita gente, etc. Mas, infelizmente, eu penso que a situação sanitária vai obrigar a, por um lado, encontrar maneiras de ir compensando as empresas e os empresários e os operários durante o período de crise e depois reinventar melhor maneira de organizar economicamente e financeiramente a sociedade. E não é com a histeria analfabeta do Bolsonaro, nem com uma espécie de esperança piedosa de que isso tudo esteja acabado pela Páscoa do Trump, que lá se vai. Essas coisas têm que ser olhadas de frente e eles estão a tentar olhar para elas de lado.
A Espanha já tem mais casos mortais do que a China, mais de 5 mil mortos, críticas muitas à forma como o governo tem lidado com a crise, mais o caso dos testes com imprecisões e pouco rigorosos comprados à China, a tempestade sobre o governo de Pedro Sánchez é explicada agora pela jornalista Joana Rey, em Madrid.
Espanha prolongou o estado de alerta até 11 de abril e o governo está a braços com uma nova polémica. Em causa está a compra de testes de diagnóstico rápido que não funcionam. A Embaixada da China em Madrid acusa o Ministério da Saúde espanhol de ter adquirido os testes a uma empresa chinesa sem licença. Espanha defende-se e diz que os testes estão homologados pela União Europeia. A verdade é que a embalagem tem a etiqueta CE, que autoriza a venda na União Europeia, mas os testes têm uma sensibilidade demasiado baixa, o que pode dar aso a falsos negativos. Detetado o erro, os testes foram devolvidos, mas ainda ninguém esclareceu como foi efetuada a compra. A nível interno continua também o braço de ferro entre a ministra da Economia e o setor do Podemos. O parceiro de coligação do PSOE quer forçar mais medidas sociais frente à crise económica, como a ajuda aos arrendamentos e o estabelecimento de um rendimento social mínimo. Por outro lado, a oposição já deu por terminada a trégua e num parlamento quase vazio pela quarentena, o líder do PP, Pablo Casado, acusou o governo de irresponsabilidade e negligência.
Na primeira semana de março, a União Europeia recomendou medidas de isolamento social, mas o governo alentou centenas de milhares de pessoas a manifestarem-se no dia 8 de março e autorizou centenas de eventos massivos. Mas você, senhor Pedro Sánchez, ainda não reconheceu nem pediu desculpa por uma negligência tão grave.
Já Santiago Abascal, do Vox, pediu a demissão de Pablo Iglesias.
Acho que tem um totalitarista perigoso sentado ao seu lado no governo e, em vez de o afastar, deu-lhe mais poderes. Por isso pedimos que retifique imediatamente e que o afaste de qualquer decisão. O Sr. Iglesias pode ser um irresponsável.
Só o Ciudadanos baixou o tom esta semana e pediu unidade contra a pandemia. Espanha tem mais de 65 mil contagiados, mais de 5 mil mortos e mais de 9 mil pessoas já receberam alta hospitalar.
Joana Rey, correspondente da TSF em Espanha. Joana, de que forma é que a pandemia está a mudar a vida das pessoas aí na capital espanhola?
Há quase duas semanas que os dias se medem em 24 horas a contar das 8 da noite. A essa hora, os madrilenos assomam-se às janelas e saem às varandas para aplaudir. Os minutos de agradecimento começaram por ser para médicos e enfermeiros, depois para o pessoal de limpeza e recolha de lixo, mais tarde para os trabalhadores dos supermercados, padeiros, farmacêuticos, polícias, bombeiros e todos os que nestes dias não podem ficar em casa. Há quase duas semanas que os dias começam às 8 da noite, porque é o único momento do dia em que os madrilenos podem conviver, mesmo que seja com o vizinho do outro lado da rua que nunca tinham visto antes. Os espanhóis, pouco dados ao silêncio, aprenderam agora a falar baixinho. Não há barulho na rua, não há engarrafamentos e os carros já não apitam. As esplanadas estão vazias, os parques fechados e só os cães podem passear. A ida ao supermercado faz-se de mangas arregaçadas e com cuidado para não tocarem nada no caminho. À porta, uma senhora com luvas e máscara estende o gel desinfetante e umas luvas de plástico a cada cliente. Nos corredores, os compradores olham-se desconfiados e cúmplices, enquanto os altifalantes pedem uma e outra vez que se mantenha à distância obrigatória e se lavem as mãos. Os almoços e jantares de fim de semana fazem-se em grupos de WhatsApp. Há casamentos cancelados e que se celebram por Skype, aniversários que se festejam numa videochamada, momentos de luto vividos à distância e sem o conforto de um abraço. E no meio dos números que ainda não pararam de crescer, cresce também a esperança a cada dia que passa de que seja um dia menos para o fim da crise.
E em Roma, o que é que a pandemia tem mudado na vida das pessoas? Gina Marques.
Aqui na Itália, os dias parecem intermináveis. A quarentena foi decretada em 11 de março e desde então nada melhorou. As restrições ficaram ainda mais rígidas, transgredidas, ficou mais caro. Uma multa de 3 mil euros e até 5 anos de prisão. A vida se resume ao isolamento. Pode-se sair de casa só para comprar comida, remédios e produtos essenciais. Todos se perguntam, quando a epidemia vai terminar? E nestes dias intermináveis, a Itália faz suas contas. Diariamente, às 6 da tarde em Roma, a Defesa Civil apresenta um boletim de guerra. A conta dos mortos. Desde o início da epidemia, já 9.134 pessoas faleceram com o coronavírus. Nessa semana, foram mais de 700 por dia. Não são números, são pessoas. A Itália faz também suas contas com a economia. Ainda não se sabe quanto o coronavírus vai custar. Na terceira maior economia da União Europeia, entre os ricos países do G7, predomina a incerteza. O pavor que vem a uma legião de desempregados. Fábricas paradas, lojas fechadas, a produção se limita ao essencial. E mais do que nunca, a agricultura é o bem primário e não pode parar. A Itália é o primeiro maior produtor agrícola europeu e movimenta um mercado de quase 32 bilhões de euros para o consumo interno e exportação. Não faltam alimentos frescos nos mercados, mas os produtores enfrentam dificuldades com a mão de obra nos campos, no transporte e na distribuição. E sem contar que é na Lombardia, a região mais afetada pela epidemia, que se concentra a maior produção agrícola da Itália. Aqui permanece a incógnita sobre a real dimensão do coronavírus no futuro. No presente, apenas uma certeza. O impacto é forte.
Muito obrigado a ambas. Os primeiros casos apareceram há 3 meses. Como é que se vive na China hoje em dia? Vamos ouvir um trabalho do jornalista Nuno Guedes.
Mary Peng gera uma clínica veterinária em Pequim e diz que o distanciamento social ainda é a norma.
Não, não estamos numa situação normal. Julgo que nenhuma cidade da China pode dizer que voltou ao normal. A maioria das zonas de apartamentos continua a ter um controle rígido dos movimentos. A maioria das empresas e fábricas não voltou ao trabalho. Dá para ver isso nas estradas, nas horas de ponta. É sempre domingo de manhã, não há muitos carros na rua.
Em Macau, o presidente da Associação de Médicos de Língua Portuguesa, José Manuel Esteves, conta que a situação é diferente de região para região na China, mas é evidente que a situação não é igual ao passado.
O resto da China também não está a funcionar exatamente nos moldes em que funcionava antes da epidemia.
O médico teme que a vida não volta ao normal.
Se este vírus veio para ficar, é muito pouco provável que, seja em que país for, a vida volte a ser nos moldes em que foi anteriormente. Eu não estou com isto a querer ser pessimista. Se o vírus se mantiver na sociedade, nos vários países, e este vírus se tornar uma presença habitual, como acontece com o vírus da gripe, nós vamos ter que nos ajustar à sua presença daqui para o futuro.
Em Pequim, Mary Peng só tem uma certeza. As restrições que sente no dia-a-dia, nas ruas, nos restaurantes, nos transportes públicos, nas máscaras por todo o lado, no medo de sair à rua, não têm data para acabar.
There is no end date.
O governo não deu uma data. As medidas de controlo e mitigação do coronavírus continuam e são avaliadas dia a dia. A Covid-19 está contida, mas é preciso ter muito cuidado. Continuamos a não ter transportes como antes. Os táxis em Pequim continuam parados e ainda há enormes restrições à mobilidade. Os restaurantes também estão a sofrer muito, não podem trabalhar e as pessoas têm muito medo de estar em sítios com muitas pessoas.
Mais de 2 meses depois do início da pandemia, em Pequim ainda reinam as compras pela internet. As pessoas evitam, ao máximo, sair à rua.
Nuno Guedes e a vida na China depois do novo coronavírus. A China tem lançado uma grande ofensiva de soft power, no mínimo operação de relações públicas, junto de vários países europeus, aos quais tem feito chegar material e equipamento de proteção médica. Para ser o país mais avançado na produção de uma vacina para o novo coronavírus, com testes já realizados, estará esta crise a contribuir para o acelerar de uma transição na guerra pela liderança do sistema internacional? É a pergunta que faço ao investigador Tiago Moreira de Sá, do Instituto Português de Relações Internacionais.
A guerra de transição de poder no sistema internacional não vai ser decidida pela crise do coronavírus. Ela vai ser decidida pelo poder militar, pelo hard power que os Estados tiverem. Agora, esta crise tem uma dimensão importante, que é saber quem é que assume a liderança internacional neste momento. E o que nós temos visto é que os Estados Unidos têm todas as condições para assumir essa liderança, mas aparentemente não o querem fazer, e a China, que à partida teria menos condições, até porque esta é uma crise começou na China, têm estado a assumir essa liderança, ajudando vários países ao nível de máscaras, ao nível de ventiladores, ao nível de luvas, de material desinfetante e por aí fora. Aqui a questão não é tanto ao nível da distribuição de poder, mas sim ao nível da liderança internacional nas grandes crises, e esta é uma grande crise. Os Estados Unidos da América estão a abdicar dessa liderança, como já fizeram, por exemplo, muito recentemente na questão das alterações climáticas, quando saíram do Acordo de Paris, e a China está a assumir, está a ocupar esse vazio deixado pelos Estados Unidos da América, também à semelhança do que já tinha feito, quer nas questões climáticas, quer, por exemplo, nas questões do comércio livre, depois de várias medidas protecionistas adotadas pela administração norte-americana. Portanto, aqui a grande questão é quem é que assume, no contexto desta crise, a liderança internacional. E os Estados Unidos da América estão, aparentemente, a abdicar de fazê-lo, deixando esse papel à China, e a China está a aproveitar-se e a lançar uma magnífica campanha, que alguns têm chamado de relações públicas, mas é bem mais do que isso. É uma campanha de influência em vários estados, aproveitando justamente a ausência da liderança norte-americana.
Porque a potência dominante está a tirar a toalha ao chão?
Não, a potência dominante não está a tirar a toalha ao chão. Tem uma outra concepção de como é que deve manter-se como potência dominante. E a ideia principal é esta, é que a forma de fazê-lo é aumentar significativamente as capacidades militares da América, seja do seu poder convencional, seja do seu poder nuclear, daí que esta administração tenha proposto sistematicamente um aumento considerável dos gastos de defesa, e não através de uma liderança internacional, no fundo liderando o mundo e ajudando a combater os seus demónios. No fundo é uma concepção diferente. Para Donald Trump, a América o que tem é de tornar-se mais forte no mundo de luta de todos contra todos, uma espécie de mundo hobbesiano de luta de todos contra todos. O que conta é o poder, e o poder é um fim em si mesmo. Portanto, o que a América tem que fazer é aumentar o seu próprio poder, as suas próprias capacidades, aumentando, como disse, quer o poder convencional, quer o poder nuclear.
Como é que analisa a postura de Donald Trump ao longo desta crise? Acordou tarde, como outros, ou muito mais tarde do que seria minimamente aceitável?
Bem, houve dois momentos diferentes na forma como o Donald Trump geriu esta crise. Num primeiro momento, desvalorizou-a. Desvalorizou o impacto do coronavírus. Depois percebeu a dimensão que isto tinha e mudou de rumo e chegou ao ponto de indicar o seu vice-presidente para liderar a luta contra o coronavírus. Portanto, há aqui dois momentos completamente diferentes. Agora, em última análise, quer dizer, quer no caso do Trump, quer dos outros líderes políticos, na verdade nem depende completamente deles, porque tudo tem a ver com os efeitos, sobretudo da segunda crise, que é a crise económica. E, segundo economistas muito credíveis, a crise será uma crise muito séria, uma crise mais séria do que a de 2008, na sequência do colapso financeiro. Alguns dizem que é preciso recuar a 1929 e depois aos anos 30, para encontrar uma crise económica tão grave como aquela que vai ser provocada pelo coronavírus. E nesse caso é muito difícil, quando as pessoas começarem a sentir no bolso os efeitos económicos desta crise, vai ser muito difícil a qualquer líder, seja ele qual for, ter as boas graças dos eleitores. Como alguém dizia, a diferença entre a civilização e a falta dela é um prato de comida na mesa. Ora, não estou a dizer que se vai chegar tão longe, mas se as pessoas sentirem fortes dificuldades económicas e se passarem por uma recessão muito grande e forem sujeitas a medidas de austeridade muito fortes, as lideranças políticas, por mais que façam, dificilmente não pagarão o preço disso. Não é possível culpar um vírus que ninguém consegue ver, ninguém consegue identificar, com quem ninguém consegue falar, e portanto, como sempre acontece nestes casos, são as lideranças políticas, os governos em funções, que acabam por pagar o preço do sofrimento das pessoas.
O coronavírus, pelo fechamento, pelo isolamento que provoca, pode parecer, por outro lado, um aliado do nacionalismo, mas a verdade é que nos tempos que correm, nas últimas semanas, nos últimos dias, se excetuarmos os que estão no poder nas mais variadas geografias, os líderes nacionalistas e populistas não têm grande espaço. Isto é, podemos ver, ouvir e ler Trump, Bolsonaro, Boris Johnson ou Viktor Orban, estão todos no poder, mas ninguém mais ouviu falar de Matteo Salvini ou Santiago Abascal, e a Itália e a Espanha até estão nas condições que conhecemos.
Realmente, os populistas no poder parecem estar a dar-se mal com esta pandemia, o que é normal, se calhar é mais compreensível, porque ela não permite nem boas notícias nem ilusões, e o populismo vive de dar boas notícias e vender ilusões através de soluções fáceis para problemas que são altamente complicados. Portanto, sim, os populistas no poder estão a dar-se mal com esta pandemia. Agora, os populistas na oposição e os extremistas em geral podem bem ser os grandes beneficiários das ondas de choque do coronavírus. No fundo, tudo vai depender da verdadeira dimensão que a crise económica provocada pelo coronavírus vier a ter. Se nós tivermos, como vários economistas dizem, uma crise económica muito grave, com medidas de austeridade, com muito desemprego, com perda significativa de rendimento por parte das pessoas, com muitos negócios a fechar, então é natural que os populistas e os extremistas possam ser os grandes beneficiários desta crise. Claro que isso também depende muito da resposta que os governos derem e, sobretudo, no caso da Europa, a capacidade que existir ou não de uma resposta conjunta no âmbito da União Europeia. Não vale a pena ter ilusões. Esta crise é tão grave que não há soluções meramente nacionais. Talvez países como a Alemanha possam safar-se melhor, mas não há verdadeiras soluções meramente nacionais para esta crise. Esta crise não é como as anteriores da União Europeia. Não é como nem sequer o Brexit, nem como a crise do euro de 2010-2011. É uma crise de outra dimensão e não há país que consiga resolvê-la sozinho. Portanto, se não houver uma resposta concertada, nomeadamente no que diz respeito à Europa, no âmbito da União Europeia, sim, provavelmente a vida será uma vida bastante mais fácil para os populistas e os extremistas que estão na oposição.
Estamos a assistir, Tiago Moreira de Sá, estamos a assistir a algo novo em matéria de relações internacionais?
Eu acho que mais do que estamos a viver algo de novo nas relações internacionais, o que nós estamos a viver é algo que, pelo menos na Europa e no mundo euroatlântico, nós não estávamos habituados, provavelmente nunca vivemos uma crise como esta. Nós vivíamos numa espécie de mundo, ou de ilha kantiana, e agora descobrimos que afinal o mundo não é de Kant, não é um mundo de paz e de cooperação, e cosmopolita e aberto, mas sim que o mundo é um mundo hobbesiano, um mundo violento, e um mundo de crises e um mundo de dificuldades. E sobretudo eu acho que na Europa, não tanto nos Estados Unidos, mas na Europa, nós não estamos preparados, e as opiniões públicas não estão preparadas para as dificuldades que um mundo hobbesiano tem. Portanto, é mais o facto de nós não estarmos habituados a isto do que propriamente haver algo profundamente novo nas relações internacionais. De qualquer maneira, há um elemento importante, que é o seguinte: nós temos um problema que tem que ser defrontado de um ponto de vista coletivo, de um ponto de vista multilateral. Numa altura em que temos a emergência, cada vez mais, de fortes sentimentos nacionalistas em várias partes da Europa e também nos Estados Unidos da América. E vai ser muito difícil conseguir conjugar a necessidade de respostas internacionais e multilaterais num momento de fortes sentimentos nacionais por parte dos povos nestes países.
Muito obrigado, Tiago Moreira de Sá. Bernardo Ivo Cruz, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bristol. Boa tarde. A pandemia está a chegar a países mais vulneráveis, nomeadamente países africanos, onde aí sim faltam muitos médicos e camas, quase não há ventiladores, a higiene e saneamento são precários. Com a chegada da crise a países com instituições e economias frágeis, quais são as grandes questões que se colocam?
Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. De facto, a pandemia está a chegar aos países mais vulneráveis. E aí sim, como dizes, onde as condições sociais, onde a capacidade de resposta das instituições públicas, onde a existência de tradições e de políticas de redistribuição de riqueza são mais frágeis, nós corremos um grande risco de assistir a uma verdadeira catástrofe, maior ainda do que aquela que estamos a assistir, que já assistimos na China, que continuamos a assistir, que estamos a assistir na Europa e que estamos a assistir na América do Norte. As políticas de combate à pandemia têm sido praticamente em todo lado. Há só um caso neste momento na Suécia em que o modelo de combate à pandemia é diferente. Têm sido de limitar o contacto social, fazendo com que as pessoas se fechem nas suas casas, fazendo com que as empresas passem a trabalhar remotamente, fazendo com que a administração e a política pública substitua-se ao funcionamento do mercado com políticas de redistribuição de riqueza e políticas de saúde públicas muito fortes. Mesmo nos Estados Unidos, onde não há tradição de políticas públicas dessa natureza, começam a aparecer a decisão do Congresso que aponta para um serviço, quase um serviço de saúde, um Obamacare quase universal, com um pacote de apoio social e económico fortíssimo, 14 vezes o PIB português, indicam que a forma de combater esta pandemia é reforçar, por um lado, os mecanismos de políticas públicas e, por outro lado, de isolar as pessoas para que elas não fiquem doentes. Sendo que o impacto da doença nos serviços de saúde é brutal, mesmo em países desenvolvidos. Portanto, em países menos desenvolvidos, onde as condições sejam mais frágeis, esse impacto será ainda maior. A grande preocupação que nós temos aqui, ou que nós poderemos vir a ter, é se a chegada da pandemia a países em que as condições de vida e as tradições de políticas públicas e a capacidade de implementar políticas públicas sejam mais frágeis, é vermos em cima de condições de desenvolvimento já hoje difíceis, antes da chegada da pandemia, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, embora aplicando-se a todos os países do mundo, e nenhum país possa gabar de ter objetivos de desenvolvimento, de ter todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reconhecemos e reconhece toda a gente que há condições muito mais desafiantes, muito mais difíceis, em países onde esse desenvolvimento está mais atrasado. Portanto, nós vamos colocar, se nada acontecer, nós vamos colocar em cima de algumas de condições já muito difíceis de desenvolvimento social, de desenvolvimento económico, de crescimento económico, vamos colocar uma pandemia para a qual não há controle que não seja políticas públicas e isolamento social. E, portanto, veremos como é que, por um lado, esses países conseguem reagir, conseguem dar resposta a essas pandemias. Veremos também quais são os mecanismos que os países mais desenvolvidos, e nomeadamente os países que têm uma tradição de cooperação para o desenvolvimento com países onde a realidade é mais difícil, se têm eles próprios capacidade de ajudar a encontrar soluções que permitam mitigar os impactos da pandemia. É claro que tudo isto muda ao segundo, e nós estamos a assistir a um esforço muito concertado de procurar uma solução científica para esta pandemia, procurar remédios que já existam no mercado e que possam ter efeitos de retardar o avanço do vírus, procurar uma vacina, tudo isso está a ser feito, mas nada disso está feito ainda. E, portanto, nós esperamos que as soluções científicas se apresentem, Esperemos que as soluções científicas se apresentem o mais depressa possível e esperamos que as soluções científicas se apresentem a tempo de impedir ou de diminuir o risco de vir a força com que este vírus atravessou a China, atravessou a Europa e, está, e atravessa a Europa e atravessa os Estados Unidos, se instale em países muito mais frágeis, com incapacidade mesmo de garantir o isolamento social das pessoas e de dar respostas de políticas públicas e de políticas de saúde às suas necessidades.
No fim desta crise, Bernardo, podemos antecipar novos modelos de organização das finanças públicas e, em geral, da organização da vida em sociedade?
Nós andamos a discutir mal e esporadicamente os impactos da quarta revolução industrial já há algum tempo. A quarta revolução industrial é a inteligência artificial, a automação, a entrada dos robôs e das máquinas no mercado de trabalho. E há uma discussão que é pouco recorrente e ainda muito limitada, mas que é importante, que é saber o que é que nós vamos fazer com o impacto, como é que nós vamos gerir o impacto da quarta revolução industrial nomeadamente no mercado de trabalho e nos empregos. Muitas pessoas vão deixar de ter emprego, muitas pessoas vão ser muitos empregos vão ser substituídos por máquinas há, desde algum tempo a esta parte, já há alguns anos, há uma conversa recorrente sobre o teletrabalho, sobre a desmaterialização do trabalho, sobre as pessoas poderem trabalhar a partir de casa, sobre o impacto que massas humanas enormes deslocam-se às 9 da manhã numa direção e às 6 da tarde noutra, tem na qualidade de vida, no ambiente, etc, etc. Portanto, há já algum tempo que nós andamos a discutir novas formas de trabalho, há já algum tempo que nós andamos a discutir a possibilidade de haver teletrabalho e das pessoas trabalharem de casa ou de longe. A verdade é que essas discussões não resultaram ainda numa alteração substantiva das formas de trabalho. Nós continuamos a ir às 9 da manhã em direção aos nossos empregos e vir às 6 da tarde, ou às 7 ou às 5, para casa outra vez, todos em conjunto, todos em grupo. Por outro lado, como eu dizia há bocado, há uma preocupação crescente com o impacto da quarta revolução industrial. Quando as máquinas substituírem verdadeiramente e de facto um número substantivo de trabalhos, quando as pessoas deixarem de serem elas a fazer um número substantivo de funções, porque as máquinas fazem-nas menor e mais barato, o que é que nós fazemos a essas pessoas? Como é que nós reorganizamos o trabalho? Esta pandemia tem o efeito de colocar na prática, muito rapidamente e sem grandes preocupações de estruturação, uma pressão sobre o trabalho e os mecanismos de trabalho e o mercado de trabalho que se assemelham muito àquilo que se espera que sejam os impactos da quarta revolução industrial. Se não, vejamos, as pessoas estão a trabalhar de casa. Todos aqueles que podem trabalhar de casa estão a trabalhar de casa. E o impacto que isso tem nas deslocações, nos gastos de tempo, na eficácia da gestão das pessoas em termos de idas e vindas de empregos, etc., é muito grande. Nós hoje, durante esta pandemia, se nos pudéssemos deslocar para fora das nossas casas, o que vemos é que o teletrabalho retirou muita da pressão da gestão do dia-a-dia das cidades. Por outro lado, uma vez que muitas pessoas não podem trabalhar, foram criadas políticas públicas de substituição do trabalho por rendimentos, chamemos como quisermos, rendimentos universais, rendimentos mínimos garantidos, há vários nomes para a mesma realidade, mas é basicamente as pessoas terem acesso a formas de financiamento da sua vida que não estão diretamente ligadas ao resultado do seu trabalho. E isto também acontece hoje em dia durante a pandemia. E é uma das soluções muitas vezes defendidas e sempre mencionadas quando discutimos o impacto da quarta revolução industrial no mercado de trabalho. Se esta pandemia, quando ela passar, e quando nós pudermos olhar para trás com calma e pudermos tirar consequências e estudar os seus impactos e as suas e a realidade que vivemos durante estas semanas ou meses. Poderemos certamente tirar algumas conclusões sobre um novo modelo de organização das finanças públicas, um novo modelo de organização da vida em sociedade. Nós vamos ter que o fazer, porque pandemia ou não pandemia, a automatização e a inteligência artificial vão entrar no mercado de trabalho. Já estão a entrar, já lá estão, mas vão entrar ainda mais, ainda com mais impacto, ainda com mais força. E, portanto, nós vamos ter que, mesmo se nada disto tivesse acontecido, e bom seria que não tivesse acontecido, mas mesmo que nada disto tivesse acontecido, nós teríamos que olhar para a organização do trabalho e olhar para os modelos de rendimento e as formas de rendimento das pessoas e das famílias por causa da quarta revolução industrial. E, portanto, ultrapassada esta crise horrível, mas ultrapassada esta crise, um dos resultados que nós podemos depois, com calma e com atenção, estudar é esta forma de reorganização do trabalho e dos rendimentos que teve que ser construída em uma semana, 4 dias, 3 dias, mas que nos pode dar algumas dicas e algumas lições e alguns ensinamentos para aquilo que nós teremos que fazer, queiramos ou não, que é repensar o modelo de trabalho, que bem vistas as coisas, continua muito semelhante àquilo que foi o modelo tradicional da Revolução Industrial, que as pessoas vão trabalhar todas à mesma hora, têm funções, depois vêm todas à mesma hora para casa, já não há linhas de montagem, mas há funções definidas de trabalho, etc. Tudo isso me parece que vai ser posto em causa, ou muito disto será posto em causa pela quarta revolução industrial, e de facto nós, quando sairmos do outro lado deste túnel em que esta pandemia nos colocou, e depois de termos aprendido as lições de saúde pública e de combate a doenças pandémicas, teremos também a oportunidade de tirar as nossas conclusões e as nossas relações sobre a organização do trabalho, a organização das finanças públicas, modelos de redistribuição de riqueza, que vão ser necessários para fazermos face à quarta revolução industrial.
Este é um momento para o mundo seguir dois caminhos possíveis, ou o renascimento do multilateralismo, que parecia andar pelas ruas da amargura, ou o acentuar dos muros entre os países.
Quando nós olhamos para a história e para a história política, nós vemos que as grandes organizações de cooperação internacional surgiram a seguir a grandes catástrofes. As Nações Unidas surgiram a seguir à Segunda Guerra Mundial, a União Europeia a mesma coisa, há um conjunto muito grande de organizações multilaterais que surgem após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, foi preciso um momento de crise profunda e absoluta para que as pessoas e os Estados começassem a trabalhar em conjunto e começassem a colocar, no caso da União Europeia em particular, começassem a colocar partes da sua soberania, partilhar partes da sua soberania para evitar novas tragédias. Esta pandemia, ao contrário de guerras, em que temos um lado e outro, em que temos dois grupos humanos em conflito, esta pandemia atinge a todos por igual. E eu esperaria, eventualmente algo naif, algo inocente, eu esperaria que houvesse mais cooperação internacional entre os Estados e no âmbito das organizações internacionais para fazer face a uma ameaça que é comum a toda a humanidade. Não é isso que estamos a assistir em termos de países e em termos de políticas. Talvez estejamos a assistir até um bocadinho ao contrário. Países a fecharem-se, países a acusarem-se uns aos outros, menos cooperação internacional que havia antes da pandemia. Já o mesmo não é verdade quando nós olhamos para a cooperação internacional na área da ciência, na área da medicina e na área da investigação científica. Aí parece haver muita colaboração entre centros de investigação científica, laboratórios do mundo inteiro. E, portanto, se quando há uma ameaça comum, igual para toda a humanidade, que não escolhe países, não escolhe condições sociais, não escolhe raça, não escolhe género, é comum a todos. Mesmo aí não nos conseguimos organizar e colaborar e reforçar os modelos multilaterais, não sei se seremos capazes de voltar ou se seremos capazes de aprofundar os mecanismos de cooperação internacional. É triste constatar que, mesmo quando há uma crise comum a toda a humanidade não se entende.
É, em suma, um teste à resistência das democracias?
Há, de facto, um risco grande para a democracia na forma como nós estamos a combater esta pandemia. A pandemia e a obrigação de se impor o isolamento social tem significado limites à liberdade individual dos cidadãos, através de mecanismos constitucionais, na maior parte das vezes, que dão e reforçam o poder dos governos face àquilo que são os limites constitucionais que normalmente estão abrigados. Diga-se, em bom da verdade, que na mesma realidade e na mesma forma de e face à mesma capacidade acrescida do exercício do poder por parte dos governos, nós temos assistido a realidades diferentes. Em Portugal, por exemplo, o governo tem sido muito cuidadoso, muito prudente na utilização dos poderes acrescidos que o estado de emergência lhe dá. O governo foi muito claro a dizer que a única liberdade que os portugueses têm diminuída, nem sequer é proibida, é diminuída, é a sua liberdade de circulação, e tem sido muito cuidadoso a utilizar esses poderes acrescidos. Já na Hungria, por exemplo, o governo tem utilizado o estado de exceção, ou está a tentar utilizar o estado de exceção, para fazer passar legislação que dará ao governo poder praticamente absoluto de decidir, de governar por decreto, sem papel para o Parlamento, sem papel para os tribunais. E, portanto, na mesma realidade da pandemia e de um Estado constitucionalmente de exceção, o governo húngaro opta, ou tenta optar, por estender ao máximo os seus poderes. Temos um terceiro caso, que é também interessante, que foi a tentativa do governo israelita de se manter no poder, dizendo o primeiro-ministro cessante que, num caso de emergência, não era a altura de estar a mudar de governo e pretendia continuar a exercer o poder. O que aconteceu em Israel foi que o Supremo Tribunal disse: não, senhora, pandemia ou não pandemia, estado de emergência ou não estado de emergência, houve eleições, Vossa Excelência perdeu, vá-se embora, venha ao próximo. E temos ainda um caso que ainda é mais complicado, que é o caso brasileiro, onde, por incapacidade do Estado de exercer poder político e de exercer poder de facto, quem está a exercer o poder nas favelas cariocas são os grupos traficantes e organizações criminosas, que são elas que estão a impor, segundo as notícias que chegam do Brasil, são elas que estão a impor o recolher obrigatório e o isolamento social nas favelas cariocas. E, portanto, face à mesma realidade, que é a limitação dos direitos constitucionalmente consagrados de uma democracia moderna, por causa da pandemia, nós temos aqui quatro exemplos da utilização desses poderes extraordinários. Temos o exemplo português, em que o governo, tira-se o chapéu, tem sido muito cuidadoso em não ultrapassar aquilo que é o estritamente necessário para controlar a pandemia. E mesmo dentro daquilo que são as limitações às nossas liberdades individuais, nomeadamente à nossa liberdade de deslocação e de movimento. O governo português tem sido muito mais cuidadoso na utilização desse poder do que, por exemplo, os governos espanhol ou italiano ou francês, que têm limitado muito mais o poder, o direito de circulação dos seus cidadãos. Portanto, o governo português tem sido exemplar na forma como tem usado os poderes acrescidos que lhes foram dados ao abrigo da Constituição e da lei. O governo húngaro é o outro lado da escala. Pretende aproveitar-se da situação de exceção de pandemia para passar a governar sem ter que dar contas ao Parlamento e aos tribunais, por decreto, colocando ainda mais em causa a democracia húngara, que já de si está fragilizada. No caso de Israel, o que nós assistimos foi uma tentativa do governo manter-se no poder, que foi impedido pelo sistema democrático e pelo sistema constitucional. O Supremo Tribunal diz: não, senhora, não podes continuar a exercer o poder. E no caso brasileiro, que é talvez o pior deles todos, ou o mais difícil deles todos, nós assistimos à ausência de poder político, à ausência de democracia. Há um grupo de malfeitores, de traficantes e de criminosos, que, pela força, impõe a uma população os recolheres obrigatórios e sabe Deus mais o que é que lhes impõe. E, portanto, esta pandemia vem mostrar que, de facto, as democracias são frágeis, os sistemas democráticos são frágeis, e que as instituições têm que estar muito fortes, muito sólidas, e a forma como os governos olham e utilizam estes poderes acrescidos permite ou não que a democracia se mantenha, se diminua ou desapareça.
Muito obrigado, Bernardo Ivo Cruz. Senhor Embaixador, esta crise pode ter implicações no sistema internacional, acelerando a transição da liderança para a China, e ao mesmo tempo, são coisas diferentes, obviamente, é também um teste às democracias. Quinta-feira, no Conselho Europeu, faltou consenso entre as democracias da União Europeia. António Costa disse que era o acordo possível, mas manifestamente insuficiente. E a propósito da recusa de alguns países, Holanda, Áustria, Finlândia e, em certa medida, Alemanha, em aprovarem os chamados Corona Bonds para permitir uma gestão conjunta do aumento mais que certo das dívidas públicas, e após o Ministro das Finanças holandês ter dito que Espanha não soube aproveitar devidamente os anos de crescimento económico para se precaver melhor para uma situação destas, o Primeiro-Ministro português chegou a dizer que eram declarações repugnantes.
Eu também considero repugnantes, acho que são lamentáveis. Os holandeses, infelizmente, de vez em quando têm saídas dessas e há coisas... Não vale a pena estar a estigmatizar países. Como eles estigmatizam uns, nós não os vamos estigmatizar a eles. Mas há, na história da Holanda, muitos momentos, na história moderna, contemporânea da Holanda, muitos momentos extremamente espantosos para um observador português e repugnantes, como António Costa disse. Não, mas o que está a acontecer é um regresso ao estado normal das relações internacionais. Repare, nós vivemos... A União Europeia foi construída da mesma maneira que de resto que a OTAN, por medo do Stalin e da União Soviética. Se não houvesse esse medo da União Soviética e se não houvesse a necessidade de proteger militarmente a Europa com o poder dos Estados Unidos, não se tinha feito a OTAN, que é, apesar de tudo, e continua a ser, mesmo depois do fim, depois de acabado o perigo soviético, a OTAN, ou mais, como nós dizemos mais vulgarmente, a NATO, continua a ser a maior e a mais eficaz organização de defesa do mundo. Mas a União Europeia é um produto inteiramente das circunstâncias históricas da altura. Os europeus não tinham uma gata por rabo, não tinham força para nada. Os americanos inventaram o plano Marshall para os ajudar economicamente e, protegidos pela OTAN, desenvolveram-se. E a OTAN, bem como a União, tiveram um papel importantíssimo, não só para nos defender da União Soviética, mas também para nos defender uns dos outros. Quer dizer, é impossível conceber a história da Europa desde o fim da guerra até aqui, até ao fim da Guerra Fria, se quiser, sem se saber que a sua defesa dependia dos Estados Unidos e que tinham que se entender bem uns com os outros, porque senão as coisas podiam correr muito mal, mesmo do lado do risco de uma invasão soviética. A Alemanha, que agora não quer os bonds para nos ajudar a nós todos, não quer partilhar nada dessa responsabilidade. A Alemanha, no começo dos anos 50, foram perdoadas dívidas de guerra da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, porque era preciso mantê-las desse lado e tê-la fortemente contra a União Soviética e o Bloco do Leste. Quer dizer, nós vivemos esta maravilha da paz europeia, do espírito europeu, das chamadas lições que estávamos a dar ao mundo. Tudo isso veio da circunstância em que nos encontrávamos e da necessidade de nos defendermos assim. Se a União Soviética, a meu ver, tivesse durado mais 10 anos, provavelmente ter-se-ia construído uma Europa federal e ter-se-ia, por fim mesmo, acabado por obter uma defesa europeia própria. Não aconteceu e está tudo a voltar ao que era. E a hostilidade entre as nações é um princípio fundamental. E quem não percebe isto, e nestes anos de multilateralismo e de muitas organizações internacionais e de muitas coisas em que a gente se mete para receber algum, sem perceber que quando a gente se mete nessas coisas é mais forte quando dá do que quando recebe. Tudo isso não faria sentido nenhum. Quer dizer, eu tive um ministro dos negócios estrangeiros, um dos mais inteligentes parece que tive, que foi o engenheiro Piso Miranda, que não era nem diplomata, nem sequer político, era um homem do petróleo, tinha negociado petróleo, mas tinha feito uma parte importante das nossas negociações de adesão à União Europeia, e Cavaco Silva, no seu primeiro governo, que foi o melhor que ele teve, a meu ver, nomeou ministro dos negócios estrangeiros. E ele convidou-me para o diretor político, eu mal o conhecia, não o conhecia. E um dia entrei no gabinete dele e ele disse-me esta coisa: a política externa é ótima, só se têm inimigos. Ora, a maioria das pessoas que tratam de política externa hoje em dia, nas nações da chamada União Europeia, não perceberam isso, nem parecem ter percebido isso, ou ser capazes de perceber isso. Os únicos que conseguem são gente, geralmente, com maus fígados e más intenções, como, por exemplo, o primeiro-ministro da Hungria. Mas, para voltar ao começo desta minha conversa, estamos a voltar à normalidade. As nações embirram umas com as outras, tratam-se mal umas às outras, e só se juntam em circunstâncias muito, muito raras e muito graves. E se o coronavírus não consegue convencer nem holandeses, nem finlandeses, nem austríacos, nem alemães, então nada os vai convencer e estamos a resvalar outra vez para um mundo obesiano, como alguém disse já neste programa, e sem remédio simples. Embora haja, às vezes, coisas que são vantagens no meio disto. Uma das consequências do sentimento europeu que se apossou, por exemplo, da França e de vários outros países, é que o Conselho decidiu que estavam satisfeitas as condições para se poder negociar a entrada futura da Macedónia, da República do Norte da Macedónia, como se diz agora, para a União. E isso tinha sido negado há meses. E esse género de isso é uma vitória importante para os macedónios, é importantíssimo. Agora, não é comparável a um acordo sobre Europa, uma espécie de eurobonds ligados ao vírus, quer dizer, o Corona Bonds. Mas estamos a caminhar para aí e eu tenho a impressão que por fim a Finlândia, a Áustria, a Holanda, a Alemanha vão ter que aceitar, porque senão isso rebenta. E se isso rebenta, então, filho, é muito mais complicado ainda.
Já daqui a pouco, na segunda parte da edição online e em podcast do Estado do Sítio, o apelo à paz e ao fim dos conflitos no mundo por parte do secretário-geral da ONU, António Guterres, também em entrevista com Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional em Portugal, a propósito dos 5 anos da guerra no Iémen, e ainda um trabalho do jornalista Filipe Santa Bárbara sobre as condições atuais no campo de Mória, nas ilhas gregas de Lesbos, na Grécia.